Vídeo anual, resultados de 2023 da CPFL Energia. Dá até uma canseira aqui, mas... Brincadeiras à parte, vamos lá falar de mais uma empresa de energia elétrica. Eu tenho batido muito nessa tecla e vou continuar batendo. Quanto mais eu acompanho e estudo empresas do setor elétrico, mais eu chego à conclusão de que esse setor não é para qualquer pessoa. Eu não recomendaria todo mundo a investir no setor elétrico. Essa que é a realidade. Por quê? Não existem empresas boas? Claro que existem. Existem algumas empresas boas aí no Brasil para se investir. Mas é um setor altamente complexo da gente entender, analisar resultado, compreender de onde vem o dinheiro, compreender os momentos e os movimentos que essas empresas fazem e entender os resultados por si só. E isso já era assim antes e tem se tornado mais ainda porque muitas empresas têm aumentado o seu escopo de atuação e passaram a investir em outros segmentos de energia, né, e se tornaram empresas mais complexas. E porque cada segmento de energia elétrica, seja distribuição, transmissão e geração, possui suas especificidades, suas características e possui formas de análise diferentes, com questões pontuais que a gente precisa olhar dentro de contexto e tal. Os números dessas empresas, cada vez mais, não os números em si, por si só, cada vez mais eles falam menos do que é a empresa naquele momento. Então, eu não recomendo. Se você não for uma pessoa que goste um pouco mais a fundo na análise, eu não recomendaria você a investir em nenhuma empresa elétrica. Ou pelo menos ficar aí nas duas, no máximo, vai, três melhores do setor. Não inventa moda. E a CPFL, por mais que é uma empresa que tem chamado um pouco mais de atenção, é evidente que ela melhorou os números de uma forma geral, né? A gente pega de longo prazo, tanto é que ela não passou a entrar no radar aqui da Baixa.com à toa, né? Uma empresa que antes quase ninguém olhava, e nos tempos para cá passa a olhar, porque a empresa começou a apresentar um crescimento mais importante e tal. Mas, assim, são movimentos mais recentes. Para mim, ela está atrás ainda de outras, bem atrás de outras empresas aí, bem mais consolidadas. Então, não perca seu tempo. Essa que é... E analisando o resultado de 2023 dessa empresa, isso ficou muito mais forte, assim, porque é uma confusão de a quantidade de não recorrentes. E aí entram coisas que diferentes, né? Cada segmento tem suas características, como eu falei, de não recorrentes. Aí tem itens que são sem efeito caixa, que vão influenciar nos números, mas não tem a ver com a geração operacional da empresa, a geração de caixa da empresa. Só que tem coisas que são recorrentes, né, que acontecem todo ano, elas só vão variar a quantidade. E tem itens não recorrentes, né, que não acontecem todo ano, que são pontuais e que vão afetar o resultado. E isso, ao contrário de muitas empresas, tem empresas que só o lucro líquido a gente precisa ajustar, né, para ter uma ideia. Tem empresas que você precisa ajustar o EBITDA para você ter uma ideia melhor do operacional. E aqui você precisa ajustar tudo. Até a receita líquida ela é distorcida por conta de questões que não afetam não tem efeito caixa, como o ativo financeiro, né? A variação do ativo financeiro. Então, a gente falar em números aqui, que eu vou obviamente mostrar, mas não dá para a gente ter uma ideia real se a empresa está num bom momento ou não. E olhar o número oficial que vai aparecer pela contabilidade é completamente distorcido. Então, fica... eu acho que é um gasto de energia muito grande para você ter, para quê, né? Assim, né? Tem empresas melhores. Isso foi um desabafo, né? só para tentar ajudar, né, vocês a se tornarem investidores mais eficientes. E por fim, essa é a minha opinião, né, a minha forma de ver, que cada um tem a sua, né? Mas vamos em frente aqui e ver o que que a empresa destaca aqui na apresentação. Eu até fiquei pensando se não valia a pena eu usar o release, mas aí acho que seria muito mais complexo e confuso. Treinei um pouco mais de dados, né, para trazer para análise do que a apresentação, que vai ficar muito mais vago, mas eu acho que não compensa de fato, né? Bom, quem quiser vai atrás do release, olha lá com calma, tem o comentário escrito aí, que é um pouco nessa vibe do que eu estou falando aqui também, mas enfim, vamos lá. Chega de contextualização, enrolação, e vamos ver aqui. É uma empresa, como eu falei, bastante diversificada no, no, em todos os segmentos, né? É uma tendência que a gente vê atualmente. Porém, ela é uma empresa eminentemente de distribuição. A maioria, grande parte do resultado vem de distribuição. E os outros setores entram como algo aí que ela começou a buscar um crescimento maior de tempos para cá. Então, sendo assim, normalmente a parte de distribuição é que vai nortear a melhora ou não da empresa, muito embora outras coisas já tenham algum certo impacto, né, uma certa relevância. Ela tem investido bastante em transmissão e em geração, né? Inclusive, na parte de geração, uma das coisas que mais afetaram essas distorções, né, do resultado foi no setor de geração, porque ela consolidou os resultados do ativo lá, Enercan, que antes entrava por equivalência patrimonial, e aí aumentou a participação dela. Agora ela entra de uma forma consolidada no balanço, né, desde a receita líquida. Então isso causou aí uma série de distorções em todas as linhas da DRE, né? Receita, despesas, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, etc. Despesas financeiras. Vamos lá. Aumento de a carga na área de concessão aqui da distribuição, aumentou aí o volume distribuído 1,9% no ano. Isso foi um dos fatores que beneficiaram o resultado da distribuição. Como eu falei, foi o principal responsável pela parte mais pura, né, mais operacional, sem olhar essas distorções. Se a gente for olhar as distorções, o segmento de geração foi o que causou maior impacto no resultado por conta dessa consolidação da Enercan. O EBITDA de 12,8 bilhões cresceu 4,6 em 23, mais uma vez, né, alertando, tudo isso aqui é resultado sem ajuste. A empresa, ela não, ela detalhou todos os efeitos, né, de não recorrentes e efeitos não caixa no seu release, mas ela não apresenta nenhum resultado ajustado. E assim, não serei eu que faria essa conta toda, que é muito número para ajustar. E ainda mais se a gente for separar o que vale a pena ajustar ou o que não vale, porque, como eu falei, tem coisas que são recorrentes, mas não tem efeito caixa. Tem coisas que são não recorrentes, com efeito caixa, e coisas não recorrentes sem efeito caixa. E isso, coisas que afetam a receita, coisas que afetam o EBITDA e coisas que afetam o lucro líquido. Então, eu não acho que vale a pena esse tipo de cálculo, e como eu tenho que analisar muita empresa aqui, não farei esse trabalho. Se alguém quiser fazer, postar no mural depois aí suas observações, é muito bem-vindo. Mas enfim, aqui está o lucro oficial, crescendo 4,6% o EBITDA, e o lucro líquido 6,1%. Olhando, 5,5 bi, né, são crescimentos discretos aqui no, na parte oficial, né, nada demais, nada que salte aos olhos também. E é a tal coisa, né, se fosse uma empresa que tivesse reinventando a roda e gerando resultados absurdos, como é o caso, por exemplo, da Equatorial, que a análise é complexa da mesma maneira, mas aí eu já acho que compensa um pouco mais e mais a fundo, porque se trata de uma empresa com um histórico de crescimento muito forte há muito tempo, né? Então aí já acho que compensa esse esforço de olhar um pouco mais. Aqui não é nada demais, né? É uma empresa que está redondinha, está crescendo e tal, vem chamando mais atenção, nos últimos anos, mas não é nada de espetacular. Considerando todo o histórico dela, né? Não só o contexto atual. E o ano de 23 foi nada demais. Alavancagem aqui, ó, 1,87, uma alavancagem até, sim, moderada, diria até moderada baixa para o setor, né? Para o segmento. Tudo bem que a empresa ela diminuiu esse ano o ritmo de investimentos, porque terminou um ciclo. Ela vai iniciar um novo ciclo, que está aqui, falando de CapEx nos próximos 4 anos, né, de 24 a 28, um ciclo de 28 bilhões de investimentos, sendo que 23 bilhões são para distribuição, provando e mostrando, reiterando, né, o que eu falei do core business ser distribuição, o principal resultado vem da distribuição e continuará sendo, mesmo com esse crescimento de diversificação em outros segmentos, por exemplo, o segmento de transmissão. Três novos ativos entraram em operação em 23, gerando uma RAP, um aumento de RAP, uma RAP prevista de 11,5 milhões para o ciclo 23-24. Então, isso então a gente vai ver no resultado aqui, se você for olhar lá no release, você vai ver, o segmento de transmissão a gente tem que olhar o resultado regulatório e não o oficial. O oficial é o societário. E o societário ele distorce muito o operacional. Então, olhar o regulatório. Tem uma diferença grande entre os dois por conta disso. E no regulatório a gente vê um crescimento bem expressivo do EBITDA por conta da entrada dessas novas operações, né? Mas ainda é um segmento ali mais coadjuvante no contexto geral da empresa. Muito aqui da apresentação vai falar de trimestre, né? Então, mais como ilustração para a gente entender a empresa, não para olhar muito número. E mesmo quando a gente for olhar o anual, como eu falei, os números não vão ter tanto significado por conta das distorções todas. Aqui a gente vê a distribuição de clientes cativos e clientes livres, né? Na parte de distribuição, isso também acontece no, na parte de geração. Vendendo mais, né? Energia. Então, a distribuição ela ganhou aí tanto pela maior volume de vendas, especialmente no último trimestre, que ela fala que por conta da temperatura, as temperaturas mais elevadas, né? Então há um consumo maior de energia, de uma forma geral, nas regiões em que ela atua. E o que tem beneficiado a maioria de todas as distribuidoras nos últimos resultados, são os reajustes, né, tarifários, que vem contribuindo muito para esse setor de distribuição crescer. Então, até aqui, ó, a temperatura, aqui, o resultado do trimestre, né, a temperatura foi o que teve uma contribuição bem grande aí no total, né, que ela separa por todos os segmentos de clientes, né? Sendo que o residencial foi o que contribuiu mais, o aumento no residencial para a parte de distribuição, só que aqui olhando só o último trimestre. Aqui está o de 23, né? Então está aqui. Crescendo um pouco menos no ano todo, né? O trimestre foi forte mesmo, então basicamente foi o quarto trimestre que puxou esse crescimento da área de concessão e a venda de energia. E o residencial também continua sendo o principal fator, mas aqui, quando você olha o ano todo, a temperatura não foi o principal, né? Foi mais outros fatores aí de reajustes e tal. Controle de inadimplência em distribuição é muito importante, né? O combate aos famosos gatos. Então, o trimestre aumentou, mas no ano teve uma diminuição, né, do PDD. A relação sobre a receita diminuiu, o que é um fator importante. Então, isso também contribui para a melhora do resultado. Combate às perdas. Também tem sido eficiente. Duas empresas aqui. Distribuição estão dentro do limite regulatório, as outras duas não. Aqui já é o setor de geração, aqui só fala do trimestre, né? E também aqui é um setor que vai ter menos importância no resultado como um todo. Bastante energia eólica, né? E hidro também. Resultado do trimestre, distribuição foi uma maior contribuição para o resultado, porém o EBITDA daqui teve uma queda bem grande, né, por conta do setor de geração. Aqui do trimestre eu não vou saber dizer nem o porquê disso, porque eu olhei mais, quando eu fiz a análise por escrito, eu estava olhando só o anual, mas não vou ficar chutando aqui não. Vamos ver se diz aqui alguma coisa. Isso aqui explica alguma coisa. Aqui está falando só de distribuição, né? Ah, tá. Tá aí, ó. Ajustes da Enercan, né? Efeito não caixa de 1 bilhão. Então, muita distorção, né? Efeito não caixa, dá para levar em consideração. Aqui a parte de transmissão ou regulatório. A diferença, né? Do IFRS, só no trimestre caiu 18 milhões e no regulatório subiu 100 milhões. Evolução do lucro líquido no trimestre também teve queda. Mas vamos olhar aqui, ó. Aqui sim a gente vê. Aí tem um bem resumido, né? O resultado do ano de 23, com o crescimento de 4,6%, aumentou em 567 milhões, o EBITDA de 2,8 bi, puxado pelo segmento de distribuição. Por conta dos fatores que eu falei, né? Reajuste, maior área de mais energia, né? Maior área de concessão, mais energia vendida, né? Distribuída, vendida. Essa queda aqui de geração no EBITDA tem relação com esses ajustes, que não tem efeito caixa. Compensada pela própria consolidação, né? Porque essa consolidação ocorreu no fim de 22, então entrava por equivalência patrimonial a parte que compunha, e agora ela entra de uma forma inteira, então desde lá da receita, né? Então é muito muito desajuste, muita distorção que acontece no resultado. Então não dá para avaliar por isso aqui, né? E aí tirou bastante parte aí do resultado do EBITDA oficial, que você vê o setor de distribuição, sem fazer nenhum ajuste, cresceu 12,9%. Então foi quase tudo compensado aí pela queda de geração. Transmissão subiu um pouquinho, mas aqui é o resultado societário, não é o regulatório. Então também não adianta. A gente fica bastante preso, né, na análise, né? Não tem por onde olhar que tudo tem um senão, tudo tem um porém, tudo tem um ajuste para fazer. E o lucro líquido pior ainda, porque aqui a gente ainda tem não recorrentes influenciando o resultado financeiro, que foi melhor no oficial, né, em 23. Então, até esse aumento do lucro líquido aqui é um pouco distorcido também por conta dessa melhora do resultado financeiro. O que não faria muito sentido ter essa melhora, né? Porque tem um endividamento ali considerável, né? A taxa de juros não caiu ainda o suficiente. Então, são distorções que melhoraram o resultado financeiro. A alavancagem já comentei, né? Ficou mais ou menos estável em relação. Ficou bem estável em relação ao ano anterior. Subiu, caiu no início do ano e foi subiu no final, né? Aqui é uma dívida líquida ajustada sobre EBITDA ajustado. Ajustado pela consolidação proporcional dos ativos de geração, bem como considerando o contrato do mútuo. Bem complicado, bem complicado de fazer uma análise. Não tem todos os ajustes aí, né? Fizeram escolher alguns ajustes para estabelecer esse nível de alavancagem. Provavelmente vai estar diferente lá do quadro da Baster. Capex, já comentei, né? O novo plano, é importante acompanhar como que vai ser feito esse Capex aí, esse plano de Capex bem alto aí para os próximos 4 anos, vai ser bem executado, né? Tá aqui, esse plano, quase tudo em distribuição. É isso, né? Pouca informação útil. É, o que sobra pra gente é olhar o longo prazo mesmo aqui, né, com resultados oficiais, que, como eu falei, em todas as linhas aqui vão ter ajustes para fazer. Então não dá para tomar o número a ferro e fogo, mas a gente vê o movimento, né? No macro aqui, uma empresa que teve um crescimento aqui mais expressivo a partir depois da pandemia, né? Depois de 20 para 21. Foi quando a gente viu esse. Assim, ela dá uma estagnada, mas a cada ciclo aí de 3, 4 anos ela dá uma puladinha, né? No resultado, e no longo prazo acabou evoluindo aí uma receita de 14 milhões para 39 nesses 10 anos. O EBITDA de 3,5 para 12, né? Crescendo aí 4 vezes o EBITDA. E é o lucro de, vamos botar aí um, né? 1 bilhão para 5,5, né? 5 vezes o crescimento do lucro líquido descontado aqui. Margem também foi melhorando e tal. Então, claramente, é uma empresa que vem entregando melhora, né? Mas a minha questão não é essa, né? Não, em nenhum momento eu quero dizer que é uma empresa ruim, que não tem números bons. O meu questionamento é por que que você vai investir no setor elétrico e. Qual é o teu contexto, né, para investir no setor elétrico? Por que que você está investindo? Não é que você não deva investir. Tem muitas empresas interessantes no setor elétrico. Mas você entender qual é o teu nível de conhecimento, né? Por que que você está investindo ali? Quando você está investindo ali? E que empresas você vai investir? A minha questão principal é essa, né? Não perca tempo com empresa que complica a análise, que tem que dar muito. O setor é complexo. Para você não perder tempo, você tem que acompanhar as empresas que vão mastigar o máximo possível para você o resultado, que vão entregar os resultados bem ajustados, explicando exatamente o que que é, o que não é, o que que é ajuste, o que não é ajuste, o que que tem operacional, o que que não é. Para você não perder tempo com isso. E no momento a CPFL ela não é essa empresa, né, que vai te dar tudo assim muito fácil para analisar, né? Vai jogar lá uma cacetada de dados, as informações estão lá, né? Todas lá, não está escondendo nada, mas também não fica didático, né? Não vai te entregar todos os resultados ajustados e tal. Olha aqui, ó. mudança de perfil de alavancagem da empresa também, né? A empresa trabalhava bem mais alavancada num passado aí mais recente, e a estrutura de capital deu uma boa melhorada, que coincidiu, obviamente, né? É certo coincidir com essa melhora operacional da empresa, né? Já que o indicador de alavancagem a gente mede a dívida líquida sobre o EBITDA, que é o operacional da empresa. Então, o operacional melhorou, e então a alavancagem ela começa a rodar menos pesada, né? O que é muito importante, obviamente. Destaque aí para a geração de caixa aí dos 2 últimos anos, bastante forte, né? Melhorou muito também. Tem bastante montanha-russa aí na geração de caixa, mas no longo prazo também gerando cada vez mais caixa. Para mim, o principal destaque aí da empresa é essa geração de caixa dela. Que é um destaque importante, sim. E aí, por que que a empresa chama atenção, né? Por causa disso aqui, né? A cotação sobe muito, isso chama a atenção das pessoas também, né? Mas isso aqui é só para a gente ter uma guia, né? Ter uma ideia, tentar entender. Tem que ver o que está por trás, né? Nunca vim aqui antes, aqui é a conclusão. Para a gente ver no final, né? Muitas vezes isso aqui não vai nem repercutir o que a empresa vem gerando, operacionalmente falando, tá? Mas no caso aqui sim, é uma empresa que operava mais ou menos estagnada, né? Sem grandes retornos no seu passado, e nos últimos anos passou a ter uma melhora significativa aí, aquilo a uma veracidade, né? Uma fidedignidade. Fidedignidade, acho que nem existe esse termo. Mas é fidedigno aqui com a situação dela histórica aí de momento. E aqui, como eu falei, né? Não se trata de eu comentar que a empresa é ruim e que não gera valor. Ela gera valor. A minha questão é: empresas muito complexas de se entender, quando está tudo bem, está tudo bem. Quando dá problema, você não vai enxergar. Ou você vai demorar muito para enxergar o problema. Então, esse que é o perigo, né? De se investir nesse tipo de empresa. Se você sabe o que você está fazendo, mais uma vez, né? Se você conhece, se você gosta de ir a fundo, gosta de estudar, tem conhecimento, beleza, né? Se trata de uma boa empresa para investir. Se não, eu recomendo que você fique nas mais, entre aspas, simples. Nenhuma dessas empresas são simples de analisar, mas algumas facilitam mais o seu caminho. É isso. E tem empresas melhores, né? Vamos combinar. Um abraço.